mas mais de um mês e meio. A razão, os professores observam uma greve por julgar que são mal pagos, apesar de um memorando para a mudança do cenário. Os estudantes tentaram marchar para pedir uma solução, mas foram impedidos e receiam que a paralisação terá impacto na sua formação. Que caminhos pode o Sindicato de Professores Universitários tomar para resolver isso? Está a iniciar o África Agora. Muito boa tarde, este é o África Agora da Voz da América, desta sexta-feira, 28 de abril de 2023. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou o Amante Miguel. Nesta edição do África Agora, o professor Eduardo Pérez Alberto, líder do Sindicato dos Professores Universitários, conversa connosco sobre a greve do ensino superior em Angola. Não é a primeira paralisação e os pais e encarregados de educação apelam ao entendimento para garantir bons resultados. Faz mais de um mês e meio desde que os professores angolanos de ensino superior observam uma greve. Eles exigem o cumprimento do memorando de entendimento assinado em novembro de 2021 entre o Governo e o Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior, o SIMPS, que prevê, entre outros, um salário equivalente a $2,000 para o professor assistente estagiário e de $5,000 para o professor catedrático. Não havendo ainda uma solução para o efeito, não havendo consenso, a quem sente mais na pele o impacto da greve, tal como reporta o COC Mukuta.
As vítimas do braço de ferro entre o Executivo angolano e o Sindicato dos Professores do Ensino Superior são centenas de estudantes inscritos nas instituições do ensino superior público que, no ano passado, já ficaram cerca de 5 meses sem aulas por conta da paralisação levada a cabo pelos professores. Os estudantes queixam-se do prolongado tempo de greve e pedem uma solução urgente.
Há pessoas que só têm uma possibilidade de estudar. Eu tenho colegas que saíram da província para vir para aqui, para Luanda, para entrar numa universidade pública. Há pessoas que não têm condições de pagar uma universidade particular como eu. E sentem-se acorralados porque não têm outra forma de se formar. E nesse país a formação tem sido algo muito importante, pelo menos eu acho que sim. E essa paragem prejudica muito. Há pessoas que já têm preguiça de estudar. Com isso, criam mais preguiças. Por exemplo, no ano passado, nós tivemos uma pausa de quase 5 meses. Eu fiquei 5 meses em casa. Há pessoas que não têm possibilidade nessa pausa fazer curso, desenvolver outras habilidades e ficam paradas simplesmente em casa. E isso cria preguiça nos alunos. Sendo que quando nós voltamos, as turmas ficaram praticamente vazias. E não vale tu lutares por uma vaga e essa vaga ser desvalorizada dessa forma.
Tem afetado bastante o nosso processo de aprendizado. Porque se vocês lembram, ano passado a gente já passou por um período de greve que foi também num período de 3 a quase 4 meses. E nós ficamos muito, muito tempo sem aula e tivemos que recorrer à autodidática. Mas isso não foi suficiente e nós ficamos com falta de matérias. E quando nós chegamos num certo ponto, aquelas matérias que a gente não deu começaram a ser cobradas. Isso criou uma lacuna no nosso processo de aprendizado.
Isso acaba sendo um atraso, né? Porque a gente, quando entrou aqui, foi com um objetivo, que durante os 4 anos a gente terminaria. Mas, a princípio, já foi a Covid que nos atrasou e muito. Agora, com essa greve, acaba condicionando também o desempenho.
Nós ficamos muito atrasados relativamente às provas e aquilo que é em relação às matérias. Porque nas outras greves, quando a gente regressou, a gente estava muito atrasado, a gente teve que correr com as coisas e muitos dos meus colegas, tanto como eu, saímos prejudicados em relação à nota. Isso faz com que as aulas também não sejam bem ministradas e não fica bem para os estudantes. Começamos a ter déficit e queremos ser licenciados, mas bem licenciados. Não de uma forma assim como se estivéssemos aqui a brincar na universidade. A gente concorreu para fazer parte desta universidade, então a gente quer buscar o melhor que a universidade tem para nos oferecer.
O Este é o programa África Agora da Voz da América. Hoje vamos falar da crise no ensino superior público em Angola. O nosso convidado e ao telefone é o professor Eduardo Pérez Alberto, que é líder do Sindicato dos Professores Universitários. Professor Eduardo Pérez Alberto, bem-vindo ao África Agora.
Voz da América. Muito obrigado. Eu sou o Eduardo Pérez Alberto, secretário-geral do Sindicato dos Professores de Ensino Superior.
Muito obrigado por ter aceito conversar ao telefone sobre o problema que vocês enfrentam aí em Angola, que tem a ver com a vossa paralisação. Antes de entrarmos para os detalhes, se calhar, professor Eduardo Pérez Alberto, o que vos motiva, de facto, a não dar aulas?
Obrigado. O Sindicato dos Professores do Ensino Superior apresentou, desde maio de 2018, artigo aprovado em Assembleia Geral Extraordinária no dia 12 de maio do mesmo ano. E de 2018 até 2021, fomos provocando o diálogo. E no dia 10 de novembro foi coletada uma greve que culminou no procedimento onde constam nossa preocupação. O objetivo do nosso caderno reivindicativo é a melhoria da qualidade do ensino superior em Angola através dos investimentos sérios do Estado. Por isso, de entendimento com o governo, onde salários condignos, eleições, fundos científica, formação contínua, a construção de infraestruturas, tais como campus universitário e outras questões importantes. Infelizmente, nós assinamos o memorando de entendimento já no dia 17 de novembro de 2021 e estabelecendo prazos. Infelizmente, por parte do governo, no que tange salários condignos, já para dia 9 de dezembro do mesmo ano, 2021, o governo, o Ministério do Ensino Superior, enviou para o sindicato um documento a pedir uma moratória de 10 dias de que estavam a trabalhar num estatuto remuneratório especial. Recebemos mais de duas petições do Ministério do Ensino Superior, assinadas pelo oficial do governo e o seu secretário do ensino, para o Ensino Superior. Até aqui, o tal estatuto, ou a proposta de estatuto remuneratório especial, nunca chegou ao gabinete do sindicato. Nós estamos ponderando também outras questões e no dia 3 de janeiro de 2022, expoletou-se a segunda fase.
Uhum.
Rapidamente dizendo, como surpreendido, no dia 25 de março de 2022, com uma proposta salarial, apenas numa página, vindo do senhor Presidente da República, essa proposta foi entregue numa ronda negocial pela Ministra da Administração Pública, uma peça. Essa proposta era de um aumento de 6%. Até aquela altura, o salário do professor catedrático era 444 mil. Quantas? Os 6%. 4 mil kwandas equivalem a 24 mil kwandas. Logo, olhando, senhor presidente, a equipe negocial do CIPD rejeitou categoricamente a preocupação na Assembleia Geral do dia 1 de abril de 2020. A classe docente rejeitou esta proposta e apresentou uma nova proposta ponderada. A nova proposta aprovado pela Assembleia Geral, dos professores da proposta do Ministério do Ensino Superior, que nós, entre colegas que estão no Ministério do Ensino Superior e o sindicato, nós chegamos a ver essa proposta e remetemos. Desde aquele período até aqui, não há intervenção do governo sobre essa matéria. No dia 25 de... Permitam só. No dia 25 de outubro de 2022, a senhora ministra disse-nos, que informou ao sindicato, à equipe negocial, que as questões referentes aos salários condignos, seguro de saúde, deixariam de ser da tutela do Ministério, porque ultrapassava os limites. Então, seriam enviados para o titular do Poder Executivo. Nós interpelamos a greve de trabalho, mas marcando uma reunião na primeira quinzena de fevereiro. Essa reunião teve lugar 7 de fevereiro de 2023 e a senhora ministra não nos apresentou também o material que viria do Presidente da República. Logo, entramos nesse conflito.
E neste momento, professor Pérez, como é que os professores vivem? Haverá alguma implicação no seu rendimento pelo facto de não darem aulas? E depois iremos discutir ainda neste programa a forma como vocês olham para esta solução, para o cenário. Mas agora queria saber como é que vivem os professores?
No âmbito da lei geral do trabalho, no mês de março passou aqui a nível do seu salário, porque a greve só começou no dia 27. Agora, possivelmente, haverá retaliação. Mas a greve, tendo a greve legal, que demanda de um memorando de entendimento, e o incumpridor é o governo, portanto, estaríamos perante uma violação flagrante. Porque entendemos que essa greve, que ontem completou 2 meses, é da inteira responsabilidade do governo da Angola. Porque é o governo, o incumpridor, nesse caso, é o governo da Angola. E por outro, e com agravante, do silêncio absoluto do governo sobre a matéria. Não há vontade política em Angola em melhorar as condições de vida e de trabalho nas instituições de ensino superior. Só para dizer, só para compreenderem a situação, sobre os fundos para investigação científica, no dia 17 de fevereiro de 2023, a senhora ministra apresentou-nos orçamentos no valor, para cada universidade, no valor de 40 milhões de kwanzas para cada universidade. Vejamos lá. Se compreendermos que uma universidade tem cerca de 500 professores, qual será o orçamento dos projetos de investigação para cada grupo de trabalho ou para cada professor? Em 40 milhões de kwanzas. Nós não estamos a ser suficientemente sérios, estamos a ser ineficientes. E temos o problema da formação contínua, que é uma reivindicação. Uhum. Agora sim, há cerca de 300 bolsas para aqueles professores que já se encontram em formação por conta própria. Mas só para dizer que, para ver a gravidade da situação, nas nossas instituições de ensino superior em Angola, não há estudantes da Zâmbia, que são nossos vizinhos. Não há estudantes da Namíbia, vindo da Namíbia. Não há estudantes dos países vizinhos como Congo Democrático e Congo Brazzaville. Mas, se visitarmos as instituições dos países vizinhos, nós vamos encontrar um número massivo de angolanos a estudar naquelas instituições. Esse é um indicador da má qualidade em Angola. Na ciência, quando se erra, o melhor remédio é a correção.
E, professor Pérez, em que nível estão neste momento as negociações com as autoridades para se terminar com este este impasse, este imbróglio que prejudica os alunos em particular?
A entidade patronal é o governo. Quem deve convidar, quem deve responder e resolver as reivindicações demandadas no memorando de entendimento assumido pelo próprio governo é o próprio governo. O que significa que até aqui persiste o silêncio absoluto por parte do governo, o que significa que representa a falta de vontade política. Nós, o sindicato, estamos abertos, só para verem, no dia 24 deste mês, segunda-feira, ainda desta semana, reunimos com os conselheiros do Presidente da República, do Conselho Econômico e Social, particularmente o Grupo Social. E o Grupo Social compreendeu, dignou mediar esse conflito. Nós estamos à espera, porque o sindicato está sempre aberto para as negociações. Quem não quer negociar é a entidade patronal. Quem é a entidade patronal é o governo.
Este é o programa África Agora da Voz da América. Estamos à conversa com o professor Pérez, que é o líder sindical dos professores universitários de Angola. Vamos dar uma pausa na conversa. Num país onde manifestar pacificamente é desencorajado, alguns estudantes tentaram recentemente tentar a sua sorte, permito a repetição, e foram repelidos pela polícia, mas deixaram aos microfones da Voz da América a sua inquietação.
A polícia angolana volta a reprimir os manifestantes que exigem o regresso às aulas do ensino superior.
Não podemos manifestar porque, segundo o chefe do Estado, mandaram os seus polícias, né? Eu digo que são polícias do MPLA, porque ele está a nos reprimir. Estamos a lutar por um direito que é nosso. O país não se faz assim. Não podemos continuar porque fomos reprimidos. Primeiro é que nos ameaçaram. Eles disseram que se nós não sairmos do local, iam nos encurralar. Depois de sermos encurralados, iam nos bater, nos aleijar, iam-nos parar ao hospital. O país não se faz com isso, não se faz com lutas. Em países sérios, em país normal, nós não estaríamos nesse sentido. Isso não se faz. Somos filhos de camponeses e queremos estudar. Temos o direito de estudar. Se nós não estudar aqui, onde é que vamos estudar? Vamos ir para fora do país estudar, sabendo que temos o nosso país para nos formar e dar muitos frutos aqui. Não se faz. Tem que nos ver, tem que nos ouvir. Precisamos estudar. É um direito nosso. É um direito nosso. Nós precisamos estudar. Nós não podemos continuar analfabetos, porque se nós continuarmos analfabetos, nós não vamos evoluir, não vamos para o lado algum. Nós não estaríamos a ajudar o país a crescer. Sem educação não estamos a ajudar o país a crescer.
O governo provincial impediu a redução da nossa marcha. Nós cumprimos com todos os pressupostos legais, escrevemos segunda-feira, informamos as autoridades, mas infelizmente chegamos hoje no largo, a polícia barrou tudo porque o governo provincial proibiu. Mais uma vez, vamos agora escrever para o ministro, vamos escrever para direitos humanos, para informarmos o que está a passar. Prenderam alguns estudantes, cinco estudantes, o jovem nosso deputado provincial foi agredido e, epá, não dá para entender esse país é como. As liberdades continuam cada vez mais a ser reprimidas. Escrever as autoridades, informar como não informar, para nós já não vale para nada.
A cobertura de mais um protesto em Luanda, Koki Mukuta, Voz da América.
Obrigado, Koki Mukuta, reportando a partir de Luanda. Estudantes tentaram a sua sorte, manifestando. Eles querem o fim da greve que há dois meses, segundo disse o líder sindicalista, o professor Pérez, impede. Os professores não podem dar aulas porque reivindicam melhores condições. Professor Pérez, esta semana o presidente João Lourenço anunciou subsídios na ordem de pelo menos 12,5%. Isso será que abrange a vossa classe e como é que vocês receberam esta notícia?
Muito obrigado. Essa notícia, essa informação, ou esse aumento de 12% serve apenas para o ensino geral. Nada foi dito para o ensino superior. Mas agora, se me pode permitir,
ouvi atentamente os estudantes e saúdo calorosamente o Teixeira, que é o presidente do MEIA, é um estudante convicto, sobre aqueles estudantes que clamam para estudar, que são filhos de camponeses. A nossa preocupação, talvez, é questionarmos quantos licenciados estão no desemprego em Angola, milhares. Por quê? Porque as entidades empregadoras, sobretudo privadas, alegam a falta de qualidade na sua formação. Portanto, o saber fazer. Pensamos nós que estamos a ser professores sérios, eficientes, eficazes, quando nós reivindicamos a melhoria da qualidade do ensino superior em Angola. Porque nós entendemos que, quando dentro das instituições do ensino superior, ou no ensino superior, nós temos três práticas acadêmicas. Primeiro, o ensino. Segundo, a investigação científica. Terceiro, a extensão universitária. Na ausência de uma das práticas acadêmicas, nós não temos ensino superior. Por outro, a falta de laboratórios em condições de visitar o curso de engenharia é uma pura tristeza, onde até as prateleiras dos laboratórios estão a cair. Falta de reagentes, etc. No que tange as bibliotecas, nós quase que não temos bibliotecas. E as bibliotecas devem ser atualizadas. E falar hoje da internet. A internet em Angola é caro, mas bastante caro. E isso deve preocupar o próprio governo, porque a internet hoje é um meio de investigação.
Uhum.
É um meio de investigação. Portanto, nós, o que estamos aqui a reclamar, a criação de condições de trabalho e de vida, vai potenciar a qualidade do ensino.
Uhum.
Com a qualidade do ensino, o país vai saber fazer, vai saber produzir cientificamente. É vergonhoso quando os primeiros testes da Covid-19 foram realizados, efetuados na África do Sul, Portugal e outros países. É uma tristeza. E até agora, posso lhe dizer que nós não temos laboratório. Eu já vou citar aqui um caso. A minha filha sofreu um atentado na terça-feira, dia 25 de abril, esta semana, ainda essa semana. O tipo de gás tóxico que foi utilizado pelos bandidos ou ministros ocultos ainda não está identificado pelas instituições de saúde em Angola. E, com mais agravante, o mesmo silêncio do governo em responder as reclamações dos professores, é o mesmo silêncio que nós observamos na tentativa de assassinato da filha do professor Galberto e também das ameaças de morte contra o professor Alberto e sua família, que chegaram até de vandalizar uma das janelas da minha residência. Portanto, nós pensamos que permanecermos nesse estágio da situação das instituições de ensino superior, o desenvolvimento sustentável em Angola é uma miragem.
Professor Pérez Alberto, professor Pérez Alberto diz que o desenvolvimento sustentável em Angola é uma miragem, isto em função daquilo que vive como docente universitário, como líder sindical, e esta paralisação acredita que o que está a acontecer na sua família também poderá estar ligado ao facto de ser líder sindical?
Bom, primeiro quero responder a primeira questão, se o desenvolvimento sustentável é atendendo a uma situação. A verdade é uma. A qualidade do ensino é a chave de ouro para qualquer nação que almeja o desenvolvimento. Quando nós temos o ensino de qualidade, o ensino, a educação, ou as escolas vão participar no estudo, em estudos sobre os problemas que afetam a respectiva sociedade. Vai também participar no que tange a invenção necessária. E não só. Vai brotar a eficiência e a eficácia. Agora, na segunda questão, que de facto, na situação das ameaças contra a minha família tem a ver com a greve, sim, porque as inúmeras mensagens que eu recebi e que a minha filha foi recebendo afirmam que exige o levantamento imediato da greve. A primeira mensagem que eu recebi foi na seguinte ordem: estás a ir muito longe com esta greve, depois não diz que não foste avisado. E na minha filha mandaram uma mensagem a dizer: explique ao teu pai e ao seu grupo para levantarem a greve, porque nós vamos atacar. Depois foi colocada uma fotografia da minha filha editada com uma cruz por baixo. Seguiram-se outros atos mais graves. A quebra do vidro de um dos quartos da minha casa. E nessa semana foi atacada a minha filha com gás lacrimogêneo, um gás tóxico, que na mesma hora, 10 horas e 30 ou 40 minutos, começou a sangrar. Corremos no hospital público. Os serviços pensou que, não sei se posso falar de falta de eficiência, continuou a sangrar todo dia e foi apenas evacuado para Maria Pia às 23 horas e 40 minutos que chegou a ambulância. Não imagine essa situação. Portanto, digo, afirmo que sim, os ataques contra a minha família é uma pura perseguição de milícias ocultas e tem a ver com a greve.
E o professor, como é que vai seguir? Vai continuar, desistir?
A greve não depende do secretário-geral. Não é uma propriedade privada do secretário-geral. A greve, o secretário-geral não é proprietário do sindicato. A greve demanda de deliberações democráticas que resultam, que saem nas assembleias gerais. Portanto, é uma orientação. Ainda que matarem hoje o Pedro Alberto, ou a filha do Pedro Alberto, ou toda a família do Pedro Alberto, a greve não vai parar. Porque a classe docente do ensino superior tomou consciência da sua miséria, da sua vulnerabilidade. Hoje, o professor universitário é mendigo. Há atos que representam o abuso do poder na gestão ou no subsetor do ensino superior. A título de exemplo, se nós reunimos com a senhora ministra, ou com o governo, no dia 25 de outubro de 2025, nós, no dia 1 de novembro, levantávamos a greve, mas no mesmo mês foi retirado o subsídio de risco contra os agentes, o subsídio de risco contra os agentes químicos, físicos e biológicos pelo Ministério das Finanças, sem consultar, sem notificação do sindicato e dos próprios trabalhadores, o que nos deixa muito a desejar.
Professor Carlos, vamos mesmo terminar nosso programa. Conversamos hoje com o professor Eduardo Pérez Gilberto, líder sindical do ensino superior em Angola. Professor Eduardo Pérez Gilberto, nós voltaremos à conversa nos próximos dias. E assim foi o nosso programa África Agora desta semana. Nós prometemos voltar na próxima semana com mais um assunto da atualidade internacional com interesse para o continente africano. Até lá, boa sexta-feira.
A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão em português.